Olá, caros amigos do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco e eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp. Nossa sociedade se chama Sociedade Internacional de Trilogia Analítica porque ela faz a unificação da ciência, da filosofia e da teologia. Entretanto, Dr. Kepp foi o criador da psicanálise integral, que continua, né, sendo a base desse trabalho. Sabe, Dr. Kepp, eu estava lendo aqui num livro seu que eu gosto muito, que se chama Autossentimento. E o senhor publicou esse livro em 1977. E esse livro é um livro importante porque todas as pessoas, elas pensam muito, né? Ficam na imaginação, imaginando a si, imaginando o futuro, imaginando os outros. Ficam mais na imaginação do que na realidade. E como o senhor bem descreve aqui nesse livro, para a gente poder estar mais com o pé no chão, a gente faz isso através da intuição e do sentimento. Os nossos sentimentos, eles são muito rejeitados, porque é nesse campo do sentimento que a gente vê o que a gente realmente é. A gente vê nossos problemas, a gente vê nossos defeitos, as nossas vícios, falta de virtude. Os maus sentimentos ninguém gosta de perceber. Entretanto, essa atitude de não querer se sentir, sentir a si mesmo, isso traz uma tensão enorme, traz um monte de doenças. E o pior, a gente acaba não se conhecendo e não vendo também o que a gente tem de positivo e vivendo o que a gente tem de positivo. Eu vou ler aqui uma frase que o senhor fala aqui. Quase tudo o que somos, não o vemos, e muito menos o sabemos. E pior ainda, não o usamos ou usufruímos. E aqui na frase seguinte o senhor fala o porquê isso acontece. Nós não aceitamos o nosso interior, porque não o achamos conveniente, bom, entre aspas. Nós o projetamos nas outras pessoas, recusando o contato com tudo aquilo que a gente acha que não é decente, que não é bom. Deste modo, não nos relacionamos com o semelhante ou conosco mesmos. O que julgamos sobre nós é aquilo que vemos nos outros. Por isso, estamos eternamente nos condenando sem o saber. Porque a gente vive condenando, o ser humano vive condenando os outros. E, na verdade, ele está condenando o que ele está projetando nos outros. É tão bonito cada livro do Dr. Kepp. Gente, olha, quem não conhece e não lê os livros do Dr. Kepp, eu vou dizer, viu, está perdendo tempo na vida. Porque podendo ler esses livros, que são da Proton Editora, né? A nossa editora. Qualquer livro dele que você abra é um manancial de sabedoria, né? E é totalmente original. Completamente original. Hein, Dr. Kepp? 77 o senhor escreveu esse livro. Ah, aqui o senhor fala uma coisa bacana sobre as mulheres, mas acho que o senhor não. O senhor agora quer entrar num outro assunto, né? O senhor fala da importância das mulheres para a sociedade neste livro. E o senhor sabe que o senhor tem um monte de ouvintes, fãs, mulheres, senhoras, né? E moças, e que gostam muito do seu trabalho. A mulherada gosta da trilogia, é fã do Dr. Kepp, né?
É, não sei porquê, né? Tem essa ideia. Que, isso há muito tempo, né? Que a mulher é uma tipo de entidade inferior na sociedade. É como se tivesse aqui visão, né? Televisão mostrava homem e mulher. É como uma fruta, né? Dividida ao meio. Metade homem, metade mulher. Por isso que um sente necessidade do outro. De maneira que ambos, né, são iguais. Agora, é claro, né, que o homem é que teve que construir a sociedade, teve que se dedicar ao mundo exterior, né? E a mulher foi obrigada a ter filhos, ficar em casa, trancada, educando as crianças. Então, que ela, vamos dizer, de mãe para filha, para neta, etc., vem assim uma função inferior, mas não que seja inferior. É como o francês fala, né? C'est la même chose. É a mesma coisa. Só que a sociedade dá mais importância a quem vai lá como homem, né? E se dedica à sociedade. Então, o homem não pode ficar em casa, né? Essa história que muitas mulheres pensam que o homem deveria ficar em casa. Não. Ela é que devia sair de casa. Que o mundo precisa muito do concurso, seja do homem e das mulheres também. É claro que o homem também devia cuidar mais dos filhos, se é o caso dele não cuidar. Então, eu me lembro que... Quer dizer, eu me lembro, estudei nos livros, né? Da Grécia Antiga. Então, eu me lembro que nesse estudo que eu fiz, no tempo de Péricles, né? Ele, a tendência lá, como era uma sociedade super adiantada, a tendência lá é que quando a criança nascesse, né? Seria, assim que possível, ser entregue ao grupo lá que educava, né, que dava orientação, quer dizer, de uma certa maneira, tirar dos pais, para os pais produzirem. E com isso a Grécia tinha enorme assim, desenvolvimento, né, como nós sabemos. Então, a questão homem e mulher é questão puramente social, né? Não é uma questão assim, vamos dizer, interna, de raça, de sexo, uma coisa assim, de um seja inferior, outro superior. São dois seres humanos assim, iguais, que têm, vamos dizer, obrigações muito diversas na sociedade. Mas no momento está, desde o final do século passado, está havendo assim, uma distribuição maior, né, de atividades. Então, o ideal seria como os gregos fizeram. Os gregos sempre deram exemplo, os gregos antigos, de uma sociedade assim, praticamente perfeita. Então, não é que o homem seja superior à mulher inferior ou vice-versa. Os dois são iguais. Agora, eu gostaria de falar também uma questão do grupo de dissidência em qualquer sociedade, né? É claro que uma sociedade que é formada, seja a grande sociedade em geral, né, a vida social em geral, que é a mais perfeita, né? Que o que é certo, que o que é bom, que o que é desenvolvido é a grande sociedade, cada um numa função. E é claro, né, que se fazem qualquer tipo de sociedade, mesmo que seja assim, pequena sociedade, e principalmente que vão haver os dissidentes. Então, eu estava comentando aqui com a Cláudia hoje que a questão da dissidência é uma questão que existe dentro de cada pessoa. Não é mesmo nós, né? Não é porque a gente desenvolve um tipo de trabalho que não tem também os aspectos dissidentes. Então, lembrando agora, a gente pode lembrar isso, a questão de Cristo, né? Que ele falava assim, que devia gostar de todos, né? Inclusive dos inimigos, que a gente não devia odiar ninguém, né? Nem os inimigos. Então, a gente pode dizer que a questão dos dissidentes entra nessa mesma categoria. A nossa sociedade também teve dissidentes. Agora, é claro, né, que é desagradável ter dissidência dentro da sociedade, e até alguns fizeram até processo contra a nossa sociedade. Mas a questão é que, além dessa parte negativa, teve uma parte positiva muito grande. Então, a gente se lembra da parte positiva, mesmo que a parte negativa tenha também os demônios aí influindo, a parte positiva foi muito maior. Então, não é que a nossa sociedade, nós pessoalmente, temos qualquer desavença com os dissidentes. Não, eles não aceitaram, pronto. Nós temos, assim, até afeto pelo que eles fizeram aqui, a parte positiva. Porque, em geral, quando uma pessoa não aceita bem uma estrutura que existe, né? Vamos dizer, lá os comunistas lá na Rússia, então eles eram atacados, principalmente os nobres, as pessoas intelectuais, né? Pessoa de valor, que não aceitava bem o regime marxista, era atacado. Então, a questão é essa, é que todos que aceitam, que criam dissidência, são iguais. Agora, não tem que ser atacado, seja porque na Rússia, por exemplo, entrou o marxismo, então quem não é marxista ataca. Na Alemanha entrou lá o nazismo lá. Então, a pessoa que não era de acordo lá com o nazismo era atacado. Também um grave erro. Assim como na França, né? Quem não rezava pela cartilha lá da ordem lá, nova ordem lá da França, a ordem lá que a sociedade impunha, né, de cuidar da vida social, e às vezes, né, era contra o tipo de vida social, atacado, as igrejas destruídas. Então, esse é o grande erro. É que, ao lado, por exemplo, de uma atitude negativa, o ser humano tem muita atitude positiva, e mesmo o dissidente tem qualidades incríveis que a gente aceita.
Então, doutor Kepp, eu queria falar duas coisas aqui que o senhor está falando e me vem à mente. Primeiro, isso acontece também em famílias e casamentos. Quando um não se adapta mais àquela situação, então pode acontecer uma separação, um divórcio, às vezes briga por causa de herança. Então começam só a falar mal, esquece, passam por cima de todas as coisas bonitas e boas que foram vividas em conjunto, né? Então me lembro o seguinte, doutor Kepp, que o verdadeiro democrata, isso é democracia que o senhor está falando, democracia pura. O verdadeiro democrata é o cristão puro também, aquele que procura amar os seus opositores e os seus inimigos, né? Quer dizer, querer o bem daqueles que inclusive se opõem a nós. Estou achando muito bonito isso que o senhor está explicando.
É também a questão, por exemplo, da orientação espiritual, né? A gente pode dizer que todos nós, né? Todos nós somos iguais, cristãos, judeus e maometanos, né? Que todos nós somos cristãos, judeus e maometanos, todos nós. Porque Deus sendo um só, né? E os três venerando a Deus, também. Então, unindo a todos, vamos dizer, o mundo tem quase 8 bilhões de habitantes que são fiéis a Deus. Assim como essa história de brancos, negros e amarelos, todos nós somos filhos de Deus, somos iguais. Temos as mesmas características dos brancos, negros e amarelos.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Instituto de Línguas Millennium, método terapêutico de Norberto Kepp. Qual a sua ideia sobre isso?
E aí eu me surpreendi, porque tudo que eu queria aprender na faculdade, eu tô aprendendo num curso de inglês.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Essa ciência do Dr. Kepp ajuda a gente a entender e ajudar o próximo nessas questões.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Você tem uma outra ideia do que é a língua, então você aprende muito mais rápido.
Instituto de Línguas Millennium. Millennium 3814-0130 em São Paulo.
Vocês querem falar alguma coisa? Vamos ver o Ortiz de Camargo Neto.
Doutor Kepp, isso que o senhor está falando, me ocorreu o seguinte, que quando a gente ataca um dissidente, um opositor, na verdade a gente está atacando a si mesmo, porque a gente também é dissidente e opositor, né? Nós temos esse lado que o senhor falou, né? E todas as pessoas que se opõem a alguma coisa, elas têm um lado bonito, como o senhor falou. É muito bonito isso que o senhor está falando. Acalma muito a gente.
Agora fala a doutora colombiana
Julieta Villarreal. Então, doutor Kepp, estava pensando em termos de saúde também, que essa atitude de atacar os outros... de ser assim, condenar, né? Como a doutora Cláudia comentou, dá muito problema na pessoa, né? Ela sofre muito fazendo isso, se somete a uma tensão tão alta, né? Um estresse que ela desenvolve uma série de doenças. E se a gente conscientizar que não precisa nada disso, né? Que se a gente tiver mais tolerância, amar, como o senhor falou, amar até os próprios inimigos, vai se beneficiar muito e vai ajudar mais também a sociedade.
Agora vai falar uma judia aqui, a Selma Genzani. Selma, você é judia, é cristã também e maometana?
É, então, sou de origem de mãe e pai, judaico-cristã, né? Maometana é, deve ter também, né, doutor Kepp? Quando o senhor estava explicando aí da questão do monoteísmo, então a gente entende que tem toda essa ligação. E nessa questão da tolerância, né? Eu acho que tolerância é uma palavra tão importante que falta tanta tolerância no mundo nos dias de hoje, né? A gente vê que qualquer tipo de regime que se tenta impor num povo, sempre quando eles vão para uma linha mais totalitária, antidemocrata, né, eles fogem desses princípios da tolerância cristã, de lidar com o outro, tolerar o outro, sem querer eliminar o outro, né? Acho isso muito importante, porque acho que falta muito isso no nosso mundo, né?
Então, o livro Libertação dos Povos, o Dr. Kepp tem um capítulo que ele fala, né, dessa questão, né, das mulheres, homossexuais, artistas, de todos esses que às vezes são rejeitados na sociedade, que todos são filhos de Deus, né, e eles estão mais no coração de Deus até do que um poderoso, né, que... ataca a sociedade e tudo, mas o Dr. Kepp tem dito bastante essa questão, né? Que todo ser humano é filho de Deus, né?
E esse processo de conscientização, de interiorização, né, doutora Márcia, é fundamental, né, para desenvolver essa tolerância uns com os outros. Porque aquele que ataca está sempre atacando uma consciência que o outro está trazendo.
Uma vez eu vi uma experiência interessante que eles fizeram com o DNA. É, foi lá na Inglaterra, e aí a pessoa ela tinha que falar aquele povo que ela não gostava. e cada um falava um povo. Quando eles foram fazer o exame do DNA, aquela pessoa tinha muito daquele DNA, inclusive daquele povo.
Então, o que quer dizer? Ela está rejeitando a ela mesma, né?
Isso mesmo.
Uma consciência que ela tem de aspectos que ela tem nela e que ela não aceita, então ela ataca. É. Uma visão que acalma muito os ânimos, né, do povo, se começa a enxergar isso.
É. Ah, então, a doutora Selma poderia explicar também a questão de identificação invertida, que nós começamos, a identificação invertida é que também acontece esse problema, né? Que nós vemos as nossas misérias no outro e as qualidades do outro em nós. Então, muitas vezes, a gente está atacando, nós atacamos mesmo as pessoas de valor, né? Porque não se atiram pedras em árvores que não dão fruto. Frutos, né? Então, o que acontece? Pela identificação invertida, nós estamos vendo os nossos defeitos no outro e também não tem tolerância, né? Conosco mesmo nós não temos. Aí, por isso que atacaram Cristo, né? Viram toda a ignorância, a maldade em Cristo. E ele era a consciência da nossa ignorância, da nossa maldade. Então, isso nós fazemos no dia a dia, com todo mundo, com relacionamentos, clientes, tudo.
Olha, o que eu estava me lembrando, que o Dr. Kep falou outro dia, né? Que, por exemplo, quem trouxe o monoteísmo, a religião para o mundo, foi o Moisés, né? Então, com as tábuas da lei. Agora, o cristianismo, Cristo nasceu judeu, e ele falava dos profetas, falava dos 10 mandamentos, e ele resumiu os 10 mandamentos em um, né? Do amor e tudo. E os maometanos, eles são descendentes também de Abraão, só que com a escrava, né? Então, eles também fizeram uma assimilação do cristianismo e do judaísmo, né? De uma maneira um pouco diferente. Então, é muito bonito ver isso que o Dr. Kep fala, que todas as religiões, essas três religiões, adoram o mesmo Deus. E o que eu acho mais... O que eu acho mais assim, interessante é o seguinte, que existem divisões dentro do cristianismo, tem mais de 500 grupos, cada um é dissidente do outro. E dentro do judaísmo também tem grupos e dos maometanos. Em vez de se unir, se os povos religiosos se unirem, sai da frente, viu?
Você pode conhecer mais sobre a ciência trilógica de Norberto Kep, Cláudia Pacheco e demais autores visitando o nosso portal keppacheco.edu.br. Kep com 2 P's, keppacheco.edu.br, para conhecer as obras terapêuticas publicadas, os cursos que são de extensão, são de pós-graduação, são oficinas terapêuticas e palestras gratuitas também. Você também vai saber mais sobre a terapia da psicanálise integral. O telefone da CITA é o São Paulo 11 30 32 36 16. 30 32 36 16. E também através das nossas mídias sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Procure no YouTube Faculdade Kep Pacheco e no Instagram e Facebook Kep e Pacheco. Até o próximo programa.